Imagina que um grupo criminoso faz um assalto milionário a um banco amanhã e sai de lá com várias malas de dinheiro. A força policial inteira vai atrás deles, claro.
O sistema penal vai buscar a prisão imediata dessas pessoas, com certeza.
Exato. Mas e se a gente olhar para o Departamento de Tributação do governo? A lógica fria das regras mostra que eles não estão, tipo, preocupados com a moralidade da coisa em si.
É, eles só querem a fatia que cabe ao Estado sobre esse lucro,
pois
né?
Pois é. Bem-vindos a mais uma imersão. O nosso objetivo hoje é explorar a fundo e desmistificar os mecanismos reais do imposto de renda. A nossa missão é traduzir uma série de anotações técnicas e regras constitucionais para entender qual é a verdadeira fonte dessa tributação.
E assim, essa é uma jornada que quebra muitas expectativas de quem está ouvindo a gente. Porque, geralmente, quando o assunto é contabilidade, a sociedade espera uma matemática exata, né?
Aquela coisa de que a conta tem que fechar perfeitamente.
Isso. Mas o direito tributário opera num terreno muito mais turvo. Não é ciência exata. É algo moldado por filosofia, por necessidades políticas e interpretações que parecem um labirinto, sabe?
Com certeza. E a ideia aqui não é, tipo, listar tabelas ou ficar decorando a alíquota chata. O foco da nossa imersão é entender a essência do negócio. Qual é a justificativa filosófica que permite ao governo exigir uma parte do esforço diário das pessoas?
Até porque a função desse imposto é muito clara nas fontes que a gente analisou. Ele não serve para educar ou punir o comportamento de ninguém.
A função dele é estritamente fiscal, né?
Exatamente. É uma máquina puramente arrecadatória. A razão de existir é encher os cofres públicos para financiar o Estado. É o combustível da máquina pública, basicamente.
E a forma como o Estado garante esse combustível revela umas surpresas gigantes. Tem desde isenções médicas super rígidas até regras de tempo bem estranhas. Mas, ok, vamos destrinchar isso. O que puxa o gatilho da Receita Federal?
Olha, o famoso fato gerador do imposto é descrito nas leis como aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica.
Nossa, um termo bem pesado.
Muito pesado, mas que na vida real significa uma coisa bem simples: o aumento de patrimônio.
Ah, entendi. Então, se a pessoa enriqueceu, o radar apita.
A regra de ouro é de uma simplicidade implacável. Se tem mais dinheiro ou bens hoje do que tinha ontem, tem imposto. Pode ser salário, rendimento de investimento, ou até os chamados proventos de qualquer natureza.
Que é tipo uma rede de segurança gigantesca do governo, né? Qualquer ganho cai nela. Para visualizar isso bem, imagina que o patrimônio de alguém é como um balde de água.
Perfeito, adoro essa analogia.
O imposto nunca vai taxar água que já estava lá dentro descansando desde o ano passado, certo? Ele foca só na água nova que entra no balde. Mas o choque de realidade é que, para o fisco, não importa de onde veio essa água nova.
Nem um pouco. Não faz a menor diferença se veio de uma torneira limpa, tipo um prego formal, ou de um cano clandestino. O que é fascinante aqui é a aplicação daquele princípio em latim, o non ullet.
O dinheiro não tem cheiro.
Isso. Vem lá da Roma Antiga, quando o imperador Vespasiano resolveu cobrar imposto sobre mictórios públicos. Quando acharam nojento, ele disse que a moeda não cheirava a urina.
E a nossa lei moderna usa exatamente isso.
É bizarro, né?
O Estado não faz juízo moral. Se teve lucro com aluguel, cobra. Se foi com criptomoeda, cobra. E se alguém ganhou dinheiro com fraude ou aposta ilegal?
Cobra também. A obrigação tributária nasce na hora que o patrimônio cresce. Os problemas penais são para a polícia resolver. Para o Departamento de Finanças, eles são só contadores olhando a planilha de lucro.
Passa a nossa parte e pronto. Mas as nossas fontes mostram uma exceção interessante. Entrou água nova no balde, mas nem sempre esse imposto federal é acionado, tipo uma herança.
Ah, sim. Doação e herança representam um aumento óbvio de patrimônio, mas são isentos do imposto de renda.
O que não quer dizer que o governo não vai pegar uma parte, né? Só muda o guichê de cobrança.
Exato. Muda para um imposto estadual específico. O sistema organiza a fome de arrecadação para evitar que duas autoridades cobrem sobre a mesma água nova ao mesmo tempo.
Que é onde a coisa fica realmente interessante. A gente entendeu que o alvo é o aumento de patrimônio. Mas para quem vai essa montanha de dinheiro? As regras dizem que só a União, o governo federal pode criar e cobrar o imposto de renda.
Isso. É um poder exclusivo. Prefeito ou governador não pode inventar um imposto de renda local. A lei nasce em Brasília. Mas o destino desse dinheiro tem uma arquitetura de repartição bem curiosa.
É um paradoxo, cara. Porque é um imposto federal que, dependendo de quem paga, nunca chega lá em Brasília.
Uhum. O exemplo clássico das nossas fontes é o professor da rede pública estadual.
Pensa só, o salário dele tem aquele desconto do imposto na fonte. A lógica diz que esse dinheiro deveria ir para o governo federal.
Mas não vai. A regra determina que 100% desse valor fica no próprio estado que pagou o salário. A justificativa é pura eficiência administrativa.
Para não ficar mandando dinheiro para Brasília, só para Brasília mandar de volta depois, né?
Exatamente. Corta o intermediário. Mas aí entra um emaranhado jurídico. Se o Estado cobra errado e o professor decide processar para ter o dinheiro de volta, contra quem ele luta?
Pois é, não faria sentido processar a União se a União nem viu a cor do dinheiro.
E os tribunais superiores confirmaram exatamente isso. A ação judicial tem que ser contra o Estado. A União só dita a regra do jogo, mas o Estado que reteve o dinheiro é que tem que se defender na justiça.
Então o governo terceiriza o problema também. Pragmatismo puro. Mas mudando um pouco de rota, a questão do tempo. Como essas regras entram na vida de quem paga? Tem alguma previsibilidade?
Tem, graças ao princípio da anterioridade anual. Se o Congresso aprova uma lei hoje, aumentando o imposto, ela só pode entrar em vigor no dia 1º de janeiro do ano seguinte.
O que é ótimo. Garante que ninguém precise refazer o orçamento familiar no meio de outubro, por exemplo. Mas tem um detalhe crítico nas anotações que me deixou meio chocado.
Ah, a questão da noventena, né?
Sim. Outros impostos têm aquela espera de 90 dias mínimos mesmo virando o ano. Mas o imposto de renda ignora isso completamente.
Totalmente. Isso levanta uma questão importante sobre o choque de interesses do Estado. O imposto de renda é a principal artéria de financiamento. Ter que esperar 3 meses no ano novo para arrecadar causaria um colapso.
Então, o governo te dá um feliz ano novo no dia 1º, já cobrando a nova taxa.
É bem isso. E as fontes trazem um cenário super concreto para 2026. Tem mudanças que alteram dramaticamente os valores.
É, a projeção aponta para uma isenção até R$5.000, né? Um alívio enorme para a base.
Uhum. Mas em compensação, tem um aperto no topo da pirâmide. Começa a ter descontos graduais, uma progressividade maior a partir de R$7.300 e um adicional de 10% para quem ganha mais de R$50.000 por mês.
Ou R$600.000 no ano, caramba! É um efeito Robin Hood em formato de tabela.
Exato. Isso reflete o princípio da capacidade econômica. Se o imposto cobrasse a mesma porcentagem de todo mundo, seria devastador para os mais pobres. A progressividade tenta fazer essa justiça fiscal. Quem aguenta carregar mais peso, paga mais.
Legal. A regra parece um cerco sem saída, taxa até coisa ilegal e vira o ano cobrando. Mas as fontes revelam as exceções de ouro. Situações onde o balde enche e a receita é obrigada a recuar.
E a lógica disso é brilhante, voltando para o balde. Se o balde fura e vaza água, o dinheiro de uma indenização não é água nova, é só a massa de vidraceiro para tampar o buraco.
Ah, é como o seguro de um carro batido. A oficina conserta, o seguro paga e o carro volta ao normal. O patrimônio não aumentou, só foi restaurado.
Perfeito! Sem enriquecimento, não tem fato gerador. Os tribunais confirmam isso. Vender férias que não tirou, demissão voluntária, licença-prêmio. É tudo dinheiro de restauração.
Dando moral também, né? E pensão alimentícia.
Uhum. Tudo isento. Mas tem que ter cuidado. Hora extra, por exemplo. Tem gente que acha que é indenização por tempo perdido.
Ah, mas hora extra é extensão do trabalho. É salário puro.
Exatamente. Aumenta o patrimônio, então o imposto morde. Outro ponto que as fontes destacam é a previdência privada. O governo só taxa o lucro real.
Então, se a pessoa colocou 10 mil e na hora de resgatar só tem 8 mil porque o mercado caiu, ela não paga imposto sobre esse resgate.
Não, seria um absurdo taxar prejuízo. Só paga se os 10 mil virarem 12 mil. Aí taxa os 2 mil de lucro.
Entendi. Agora, tem uma isenção nas fontes que me deixou bem intrigado, a isenção por doença grave.
Esse é um ponto de muita dor e debate jurídico. A lei exige 2 requisitos cumulativos: ter a doença grave e ser aposentado ou pensionista.
Isso soa muito frio. Imagina um trabalhador ativo que descobre um câncer. Ele faz quimioterapia, gasta uma fortuna, mas continua pagando imposto só porque não aposentou ainda.
Sim, é super triste. Mas é a tal da interpretação literal da lei. Os juízes não podem expandir o benefício por empatia. O alvo original dos legisladores era proteger quem não tem mais força de trabalho e sofre um choque médico.
É a burocracia pura operando. Mas os tribunais tentaram aliviar um pouco isso, né?
Tentaram, sim. Hoje não precisa mais daquele laudo oficial do INSS. Laudo de médico particular já serve para iniciar o processo. E o mais importante, se o paciente oncológico entrar em remissão, sem sintomas, ele não perde a isenção.
Ah, isso faz sentido. O fantasma da doença está ali. O custo de monitoramento continua. Bom, a gente já mapeou o fato gerador, para quem vai o dinheiro, e essas exceções. Falta olhar para os bastidores de como o leão, ou melhor, o fisco, cobra isso tudo.
Se a gente conecta tudo, o sucesso da máquina depende de terceirizar o trabalho. A lei divide as funções entre o contribuinte, que é quem sente o desconto no bolso, e o responsável.
O responsável é a empresa que emprega a pessoa, né?
Isso. A empresa é forçada pela lei a calcular, reter e depositar o imposto do funcionário.
O que cria uma tributação meio anestesiada. O dinheiro nem chega na conta do trabalhador. Drena antes para a pessoa não sentir tanto a perda e para o governo não ter que cobrar boleto de todo mundo.
Exato. E o cálculo soma tudo o que a pessoa física ganha no ano para aplicar progressividade. Já na pessoa jurídica, foca no lucro. Mas a verdadeira jogada de mestre da burocracia é o lançamento por homologação.
Nosso lançamento por homologação é uma obra-prima de transferir o estresse para o cidadão.
É mesmo, porque o governo não tem como conferir as contas de milhões de pessoas em tempo real.
Então a gente faz a conta, cruza os dados, avisa quanto deve e paga. É um sistema baseado em confiança, mas com uma lupa gigante apontada para você.
É um voto de confiança tenso, né? O governo tem 5 anos para conferir se você usou a calculadora certa. Essa homologação pode demorar anos na famosa malha fina.
E se o sistema pegar uma fraude ou erro intencional?
Ah, e a paciência acaba na hora. Eles fazem um lançamento de ofício, o auditor recalcula a vida da pessoa, aplica a multa punitiva pesadíssima e cobra de forma direta. É o poder do Estado agindo.
Uma força silenciosa e implacável. Bom, a gente navegou por águas bem profundas nessa imersão. Começamos quebrando o mito da matemática exata e vimos a filosofia do aumento de patrimônio, aquele princípio romano que permite taxar dinheiro sujo.
O non-wallet, e passamos pela eficiência administrativa da repartição, a progressividade acelerada de 2026 sem noventena e as exceções geladas das doenças graves.
E fechamos com o cidadão tendo que auditar a própria vida para escapar da malha fina. Mas para encerrar, tem um pensamento que fica martelando. Lá naquele princípio de que o dinheiro não tem cheiro.
Aquele que aceita tributar o crime, né?
Esse mesmo. Se o sistema é tão cego para a moralidade a ponto de cobrar a fatia de uma fraude só porque gerou patrimônio, será que a lei enxerga os cidadãos apenas como planilhas geradoras de caixa?
É uma reflexão forte.
Pois é. Até que ponto a busca implacável por arrecadação esvazia o propósito social do dinheiro? O Estado separa perfeitamente a ética do bolso quando precisa fechar a conta. É um convite para quem acompanha a gente. Refletir sobre quem esse sistema realmente serve. Fica a reflexão. Um grande abraço e até a próxima.
Até lá.